Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Seu podcast sobre o impacto da tecnologia em toda a sociedade. Como anunciei no último programa, o DDT 2019 terá um novo formato. Cada episódio vai ser integralmente dedicado a um assunto. E aí vão participar eu e o colunista desse assunto, o Iago Ribeiro falando de startups e soluções, o Daniel Salvador sobre a tecnologia daqui a 30 anos e o Fercil sobre entretenimento e cultura. Hoje nós vamos falar sobre os jogadores profissionais de esportes, os gamers, aqueles caras que ganham dinheiro jogando. E como o assunto é diversão, meu amigo Fercil tá aqui para conversar comigo.
Pô, me senti honrado aí você ter dito diversão.
Assunto é diversão. Agora, Fercil, me diz uma coisa, você sabe que eu tenho dois filhos, né?
Sim.
Tem o Enzo lá de 5 anos e o Theo de 7 meses. E lá em casa é assim, se a gente afrouxar, o Enzo pega o iPad pra jogar. Uhum. E o Theo fica dando aquela filadinha. Sabe a galera,
sim,
que fila o jornal do outro cara? Uhum. Ele fica dando uma filada no joguinho do Enzo.
Entendi.
Eu fico preocupado com isso ou eu invisto nisso? Diz pra mim, cara.
Ó, de acordo com a arrecadação que a galera espera receber em 2019, que é de 1 bilhão em torno desse mundo gamer... Eu acho que dá pra investir aí no Theozinho e no Enzo mesmo também. Apesar do Enzo dar uma rasteirinha aí no início no Theo, igual eu fazia com meus sobrinhos, que na época que o controle tinha fio, eu botava lá os dois, não, vai jogar comigo aqui. Aí
desconectava legal,
deixava ali e o moleque ia embora. Então, assim, Enzo, fica ligado nessa que você não vai, de repente, não vai conseguir fazer, né?
Mas aí ele vai ter que arrumar a trollagem dele.
Isso aí, tá cada vez mais difícil. Mas, André, voltando agora à sua pergunta, cara, tem como investir. Hoje em dia, os caras estão cada vez mais, né, apesar de ser um mercado prematuro, tá cada vez mais caminhando para esse aspecto mais profissional. Porque 2019 é o ano para esses caras finalmente... de alguma forma arrumarem uma espécie de sindicato ou até mesmo organizarem uma confederação aí dos gamers. Além desse dado que eu acabei de falar, né, que as arrecadações estão ultrapassando praticamente 1 bilhão em 2019, essa é a projeção.
Um bilhão de dólares.
Esses caras, basicamente, eles nasceram através de campeonatos muito pequenos, eles foram... crescendo à medida que a internet também foi cada vez mais disponibilizando canais em que eles pudessem compartilhar os jogos. Assim como existem os youtubers, também existe a galera que transmite os jogos, né? Um streamer profissional. Enfim, as oportunidades são tremendas, são infinitas nesse aspecto. Mas... o que me chamou mais atenção foi que... por que tem essa questão de sindicalizar e profissionalizar cada vez mais a profissão? Que é a nova profissão, né? Porque teve um caso recente de um arremessador de beisebol, David Price. Esse cara, ele não esconde pra ninguém que ele é muito fã de Fortnite, que provavelmente a galera aí conhece, que é o jogo da onda, assim. Ele não esconde, ele faz... transmissão dos seus jogos, é um entusiasta do jogo. E pouco tempo depois, esse cara teve uma lesão em uma das mãos. E apesar dele usar as mãos também para arremessar as bolas de beisebol, ele também usa muito para jogar o Fortnite. Então rolou um pouquinho de rebuliço a respeito de de quanto a lesão dele seria proveniente de realmente estar jogando jogos e não arremessando. Você faz um contraponto, ele, tudo bem, ele arremessa e joga os jogos. Ele divide aí
o
tempo dele e o esforço dele. Mas tem jogadores, como a gente vê aí, que fazem transmissões de 16 horas e por aí vai. Então, cara, por exemplo, o jogo de beisebol não tem certo um tempo determinado, porque ele vai variando.
Claro,
mas o cara joga, tem muitos arremessadores, então ele dá uma revezada, ele tem como descansar. Agora, um gamer, 16 horas ali, eu acho que é um esforço bem maior.
Claro, aquelas lesões por esforços repetitivos.
Repetitivo,
né?
Exatamente. O que acontece? Foi levantado na época que esse cara poderia ter essa lesão devido aos games. E no fim, se especulou o seguinte: se esse cara não voltar, o que vai acontecer? E aí a galera levantou a seguinte teoria: que por esse cara fazer parte da associação de jogadores da Liga Americana de Beisebol, ele ia receber o salário dele integral até o final do contrato, que é um valor absurdo nos 7 anos seguintes. Coisa que hoje, somente a nata, assim, aqueles caras que são mais brabeira, que já estão nesse cenário gamer há muito tempo, que eles conseguem ter uma projeção maior e, por consequência, um patrocínio, uma verba maior. Mas tem muitas pessoas amadoras que sofrem lesão e simplesmente param de praticar a atividade, entendeu? E até mesmo assim, alguns que têm uma certa projeção, mas por conta de ser um cenário ainda muito, muito prematuro, a galera não tem esse pensamento de, cara, vamos lá investir nesse atleta e tudo mais. Então, o cara não tem uma espécie de salubridade, ele não tem os direitos que, por exemplo, o David Price, o arremessador, teria. Se ele não pudesse nunca mais jogar beisebol, claro, ele receberia integral o salário dele do contrato restante.
É um assunto que os esportes tradicionais, uma discussão pela qual os esportes tradicionais, um determinado momento, e viveram essa etapa de profissionalização, e que agora os esportes vão passar. Como sempre, quem vai mandar nessa história toda é a grana, né, cara?
Exatamente.
E aí, quando você fala de um mercado que já pode chegar a $1 bilhão esse ano, que em 2 anos já pode passar de 1,5 bilhão. Então,
o crescimento é
um crescimento vertiginoso. E certamente, em torno da receita direta que as empresas geram, a gente sabe que o modelo de negócio está muito associado à venda de elementos dos jogos.
Uhum.
Então, essas empresas vão estimulando os downloads dos seus jogos e depois vendem armas, munições, energia, habilidade.
Um uniformezinho diferente.
Exatamente.
Itens que você vai usando dentro do jogo. O próprio Fortnite que eu citei aqui é um exemplo disso. É um jogo que você baixa gratuito e você faz compras dentro do game. Enfim, esses caras ganham muito dinheiro dessa forma. Prolifera o jogo de qualquer maneira, porque é de graça. Então eles ganham dos dois lados.
Claro. E aí a gente consegue enxergar um mercado que não é bom apenas para os fabricantes, para as empresas desenvolvedoras desses jogos. Tem gente que ganha grana fazendo vídeo no YouTube.
Uhum.
Então, o que o cara faz? Ele abre o YouTube e joga. Então, se você está numa fase de um jogo que você não consegue passar, pode ter certeza que você vai procurar pouco e vai encontrar muitos caras
exatamente
mostrando como passar desses jogos.
Uhum.
E tem um mercado de alimentos, né? Então tem gente que faz, empresas que fazem comida, a Whole Foods vende nos Estados Unidos um monte de leite, suplemento vitamínico, que o cara se alimenta sem sair da cadeira.
Exatamente, exatamente.
Tem ali, como a gente estava conversando há alguns dias, fisioterapeutas. Fisioterapia, aliás, fisioterapeuta é uma das profissões que se apontam como uma profissão importante no futuro, porque tem a questão dos idosos. Na medida que as pessoas forem vivendo mais, vai existir essa fisioterapia preventiva. E esses caras também precisam de fisioterapia preventiva para poder continuar jogando.
Com
porque
certeza.
Cara, ninguém passa 16 horas jogando impunemente.
E assim, acabou, né? Virou um atleta. É o mesmo ou mesmo um massagista lá, as equipes vão passar por essa reformulação. Já vai ter um médico de equipe, vai ter o próprio fisioterapeuta, vai ter até uma questão de boas práticas, que é algo que, pelo menos no mundo desses streamers profissionais, que são os caras que ficam, como você bem disse, passando o jogo deles ali por horas e horas.
Sim.
Esses caras têm que ter um relaxamento, eles têm que ter um intervalo. E hoje é uma coisa que não acontece porque, basicamente, tempo é dinheiro. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a audiência média de um streamer profissional, Samuel Ernie, que era um cara que tem uma história interessante com lesão. Eu já explico. Ele tem uma audiência média de 225 milhões de espectadores.
É muita gente.
É bizarro. E esse cara, ele tem uma história curiosa, porque ele era ele trabalhava numa oficina mecânica. E pra exemplificar mais ou menos as dores que ele sentiu depois de ficar 16 horas, pelo menos numa rotina, né, 16 horas diárias, jogando ali sentado, só com pausas mínimas para ir ao banheiro ou mastigar alguma coisinha e voltar. Ele falou que o trabalho dele na oficina era muito mais tranquilo do que de ser um gamer. Que era basicamente sentar, jogar e ficar ali se comunicando com a galera. Em uma das transmissões dele, ele começou a sentir umas dores impossíveis de aguentar nas costas. E teve que travar, suspendeu por tempo ilimitado as suas transmissões. E aí, naturalmente, vem a queda, porque o cara perde os patrocínios.
Claro.
Ele, como a gente vem citando, ele não tem um contrato de salubridade, essa coisa toda, então ele é basicamente um freelancer.
Não tem nem muito como fazer um seguro disso.
Não,
né?
Exatamente.
Coisa que muitos atletas têm. Na época era moda botar a perna no seguro aí de jogador.
Exatamente.
De futebol, né?
Eu vou te falar, jogador de futebol fazia isso. Eu lembro que tinha uma palhaçada que, enfim, você pode me responder se você souber, tudo bem? Que era, tinha uma história que a Carla Perez botou a bunda dela no seguro. É real?
É, cara, eu não sei se é real, mas eu sei que eu já ouvi.
Caraca, eu já ouvi isso
não,
também.
Não, eu acho que é real.
É, eu Sim. não duvido também, não. É um instrumento de trabalho. E a mesma coisa vale para esses caras. Eles... Assim como você está falando que profissionais mais voltados para essa área, são várias profissões que vão se ramificando a partir disso. É, cada vez mais a gente vê a China, como a gente já falou há alguns DDTs atrás, investindo cada vez mais em tecnologias para streaming.
Você está falando de investimentos bilionários do mercado.
Uhum.
A China fez um anúncio de R$1 bilhão, nesse caso, né?
Sim.
Mas na construção de um...
Um polo gamer.
Exatamente.
É bizarro.
E é engraçado, assim, a gente vê... Hoje em dia, a empresa de games mais valiosa do mundo é a Tencent.
Uhum.
Vale mais do que a Electronic Arts. Então, a dona do League of Legends. Imaginar
exatamente.
Que os caras são mais valiosos do que... Inclusive do que a própria, o segmento de games da própria Microsoft.
Empresas que estão... É assim, são
no
mais
jogo
consagrados.
No jogo, né, sem trocadilhos, há muito tempo, né? E esses caras tiveram uma ascensão monstruosa.
Eu acho muito bizarro, porque, sei lá, ao longo de 20 e poucos anos atrás, eu não imaginava que o Street Fighter que eu jogava quando era moleque ali, meio escondido pra minha mãe não me pegar no flipper, jogando com aquela galera mais velha, que tinha uma história que a polícia levava você, enfim. Eu nunca imaginava que aquele Street Fighter ali basicão que eu jogava ia virar uma competição multimilionária aí, premiando uma galera pelo mundo. Coisa que a gente vê hoje com LOL, por exemplo. Cada vez mais ligas presentes também, né? De clubes, como você bem citou numa conversa em off que a gente estava tendo, que o Flamengo ele investiu... Numa equipe de LoL, inclusive foi vice-campeão.
Não, eu vi um vascaíno falando isso, dá até uma certa dor, mas é verdade, né? E apesar de ser Flamengo, fiquei mais uma vez no cheirinho. Agora, só uma ressalva, assim, é importante dizer, quando a gente fala do mercado de um bilhão de dólares, a gente não está falando do mercado inteiro de games, considerar os consoles e cartuchos, uhum. Enfim.
Sim.
Se considerar isso tudo, esse mercado chega a 70
bilhões.
Exatamente. Então, só para para não deixar
em torno
dúvidas.
Das competições.
Isso.
Esse é o movimento.
E aqui, nossa casa, a querida Jovem Pan, fez um investimento nesse segmento.
Mandou muito bem.
Uma parceria com a Bad Boy Leroy. E certamente a gente vai começar a ver mais, ouvir nesse caso, e ver, né, nos nossos canais digitais, cada vez mais esse conteúdo também.
Uhum.
Mais gente transmitindo, mais gente conversando sobre o assunto, mais programas, mais canais no YouTube. Enfim, tem muita coisa para acontecer. Se a gente pegar o faturamento das equipes, você tem lá a Team Liquid, que é a famosa Team Liquid, e, enfim, é bem antiga nesse caso, né? Uhum. Acho que elas são de 98, mas eles arrecadaram 18 milhões de dólares já. Então dá quase US$1 milhão por ano. 4 milhões de reais.
E assim, tudo bem que eles devem ter dado um boom maior recentemente.
Claro,
por conta.
Claro.
Mas mesmo assim,
os caras estão na estrada há muito tempo. Mas você tem uma newbie que é de 2014 e faturou 12 milhões.
Pô.
Então você tem mais de 2 milhões de dólares por ano. Em termos de faturamento anual, é o dobro da Team Liquid, daquela Evil Genesis, que são
equipes
muito fortes, muito tradicionais, mas claro, eles estavam ali desbravando o terreno.
Exatamente.
A galera chega agora numa fase muito mais madura e evidentemente vamos ver outras equipes ascenderem muito rapidamente nos próximos anos.
Essas equipes que já estão há um bom tempo, elas já têm essa estrutura mais solidificada, sabe? Os caras já têm um contrato, têm de alguma forma um patrocínio específico, mas ainda é necessário dar um passo além para profissionalizar o esporte de vez, a profissão gamer de vez, e abrir oportunidades para a galera que realmente se interessa, porque assim, acho que a galera da minha época, por exemplo, eu conheço alguns amigos assim que regulam a idade comigo, que eles tentaram a vida de jogar futebol. E enquanto alguns os pais davam uma incentivada, tinham muitos que era assim, não, moleque, tá maluco. O cara às vezes tinha talento pra seguir, jogar, até já começou a jogar ali de forma amadora, mas se destacando, mas os pais falavam assim, não, isso é coisa de vagabundo, você
claro,
vai estudar.
É o problema aqui, as profissões que de alguma forma têm a ver com entretenimento enfrentam recorrentemente essa visão, músico, ator, enfim, essa é uma escolha que não é fácil, e a gente sabe que para cada cara bem sucedido, para cada pessoa bem sucedida, existem milhares de outras que fracassaram, e essa desproporção é maior do que
no
segmento
exatamente.
Tradicional.
Exatamente. E eu gosto muito do que essa profissionalização tem a oferecer, porque ao passo que a gente vai ver cada vez mais, né, menos jogadores amadores, sabe? Eu sou muito fã de rock, então eu gosto muito do Azarão. Então pra mim
Rock
Balboa.
Ah, tá.
rock and roll também. Mas eu gosto muito desse cara mais azarão e tal. Essa é um passo evolutivo que naturalmente ele vai começar a embarreirar essa galera que de repente não é sindicalizada ou participa de alguma comissão, alguma coisa assim.
Cara, se a gente imaginar esse processo de profissionalização, a gente via o Gerson, a gente via não, né? Mas enfim, a gente sabe que o Gerson, que jogador, seleção brasileira, Copa do Mundo, o cara deixava um cigarrinho aceso no cantinho do campo, ia lá dar uma tragadinha entre um cruzamento incrível e outro. Então, imaginar isso acontecendo hoje em dia seria ser engraçado, né? Mas isso aconteceu há pouco tempo, relativamente pouco tempo. E certamente a gente vai conseguir ver analogias entre esses dois mercados.
Pô, sem dúvida.
Provavelmente evoluindo de forma muito mais acelerada, dado que todas as curvas de adoção e descarte de tecnologia são mais rápidas hoje em dia. Então certamente não vai acontecer com os esportes o que aconteceu com o futebol, que virou uma paixão, mas depois de 70, 80 anos. Então, mesmo que ela não atinja a mesma proporção do futebol, e é realmente muito difícil que isso aconteça, mas para se tornar um esporte reconhecido, maduro e efetivamente com um mercado que circula, com uma escolha profissional, eu imagino que isso vai ser bem mais rápido do que a gente viu em vários outros esportes.
É, sem dúvida. Levando ainda em conta o exemplo do que você deu do futebol, se você não for bom de bola na vida real, você tem os jogos aí, sabe? Tem jogos que simulam o próprio futebol. Então basta você ser bom nisso para você entrar de cabeça num campeonato e ir crescendo, sei lá. Então eu acredito muito que essa facilidade de você praticar, assim como o futebol, que é você e uma bola, do pé, pouco tem um formigueiro de gente do seu lado jogando também.
Uma corrida. A corrida é um fenômeno relativamente recente, mas uma das principais. Um dos principais motivos, uma das principais razões pelas quais as pessoas praticam é, em qualquer pesquisa, uhum, é a facilidade.
Facilidade. Você botou um tênis ali, jogou um equipamento mínimo, né? Uma camisa, um short. Não precisa ser nada mega profissional no início, basicamente o tênis, e você vai embora. Então, para o gamer, tem uma relação muito parecida. Apesar dos consoles terem um valor, é claro, muito mais caro que pelo menos alguns tênis, está cada vez mais difícil piratear os jogos, pelo menos de consoles mesmo.
Sem dúvida.
CD. No computador, acho que a galera ainda consegue e tal.
Mas se tiver que conectar com o servidor...
Não, aí já era. Para você jogar online, vai embora.
Em contrapartida, qualquer celular mais atual, enfim, qualquer, uhum, smartphone, você já consegue botar alguma coisinha.
Sim.
E nos smartphones mais recentes, com maior capacidade de processamento e memória, aí você joga realmente muita coisa.
Joga e vai embora.
E é engraçado, são 200 milhões de pessoas assistindo as transmissões. Cara, é bastante gente. E dessas 200 milhões de pessoas, 40% não jogam.
Não jogam.
Então você tá vendo que bizarro. É uma galera que tá indo assistir mesmo.
Exatamente.
Torcer, vai ter uma febre como acontece nos esportes tradicionais.
Quando tinha um jogo que o meu irmão, ele se amarrava em jogar esse jogo, e apesar de achar a coisa mais irada do mundo, tô falando de God of War, mas bem antigo do Play 2. Era um jogo que ele era muito revolucionário para a época, sabe? Ele tinha um sistema de jogabilidade diferente e tudo mais. Eu ficava muito na neura de ver, de jogar a parada. Só que quando eu chegava ali e eu via ele jogando, aquilo ficava meio assim, cara, isso é maneiro. Então eu ficava meramente como um telespectador. E eu acredito que não é nada absurdo ver essa galera que realmente... muitas vezes não joga, mas tipo, cara, deixa eu prestar um pouco atenção nisso aqui.
Sim, sem
porque
dúvida.
Realmente tem. Não é só um jogo, vamos roubar um pouquinho aí
do futebol.
Mas tem um quê de habilidade, sabe? Tem uma destreza ali pra mandar bem.
Claro,
imagina, jogo,
lógico.
É muito
irado. E como você fez a comparação com o cara que trabalhava na oficina. Existe esforço físico nessa história.
Sim.
Também. Uhum. Eu não tô falando necessariamente do Kinetic, não. Esse negócio cansa a cabeça, cansa os olhos.
Oh, exatamente.
A coordenação motora.
16 horas olhando uma televisão.
A gente tem uma história, não exatamente com esportes, mas falando dessa galera que fica imersa no computador, de um companheiro de trabalho, né?
Bizarras.
Que saiu de férias, voltou mancando. E quando a galera foi perguntar pra ele o que houve, ele falou que tinha comprado um monte de comida e queria programar um app, que ele tinha tido uma ideia, que o app ia ficar incrível, que ele ia ficar bilionário. Aí ele deu uma pancada com o dedo e no final das férias dele ele deve realmente ter se mexido muito pouco. Ele resolveu olhar pro pé, tava feio, não tava mais conseguindo, tava com muita dor. Foi ao médico e amputou o dedo. E isso diz muito sobre o que a galera faz para lidar com aquele vício quase que isso se torna. Todo mundo conhece alguém que você dizia viciado em game.
Não, todo mundo. Ah, esse cara é viciado nisso, ele é viciado no jogo tal. Viciado... Nossa,
e agora isso vai ser
real.
Enfim, um vício de verdade.
Não, já foi considerado uma doença.
Pior do que o vício em bebida.
Em bebida. É bizarro.
Com clínica de recuperação.
Exatamente. Tipo,
exatamente. É um mercado mesmo.
Agora, pegando uma onda mais futurista, eu acredito que, assim como a gente teve essa onda de um tempo atrás, as crianças quererem encarar uma profissão de youtuber, eu acho que a próxima onda aí seria as crianças quererem ser gamers profissionais, você acha?
Acho que faz muito sentido. E aí, cara, é a economia mandando na história.
Se der
aumenta
dinheiro,
a transmissão, se tem patrocinador, se tem um mercado criado, e se essa galera ganha notoriedade, como os atletas ganham, é inevitável que isso aconteça. A gente fala muito sobre os três drivers de engajamento: amor, dinheiro e glória. Nesse caso, é extremamente poderoso porque você tem os três.
Sim.
É gente que gosta muito de jogar, é amor. É gente que ganha grana de verdade, porque cada vez mais tem salário, tem distribuição de prêmio, tem patrocínio. Então tem dinheiro aqui mesmo. E status, glória. Então a pessoa fica famosa dentro do meio, tem transmissão na TV. E pelo menos até então, é um público que hoje, é claro que não dá pra estereotipar, mas o jogador clássico não é o esportista clássico.
Não.
São perfis diferentes,
totalmente,
interesses diferentes. É o cara que resolve mais ficar no computador, mais fechadão. É uma galera de uma mais indoor e outra mais outdoor.
Isso aí.
Mas é claro que isso também muda à medida que o esporte for crescendo, vai tendo adeptos de todos os tipos. Mas esses três drives são muito poderosos. Um deles já seria motivo suficiente para que uma pessoa se engajasse. Quando você tem os três reunidos numa coisa só, num motivo só, o engajamento tende a crescer muito e vai ter uma galera realmente muito, enfim, envolvida com o processo. Sem contar todas as reações químicas de liberação de dopamina, do efeito da luz no cérebro. Enfim, tem um pedaço dessa história que a gente ainda nem conhece direito, porque ele ainda está sendo estudado. Os efeitos do computador no nosso organismo, em algum aspecto, até já são conhecidos. Mas dos jogos de computador, ainda são bem menos conhecidos. Mas já se sabe, por exemplo, que numa criança com 5 anos ou menos, o efeito da tela é similar ao de um ato sexual no que diz respeito à liberação de hormônios, por causa da luz, da excitação,
sim,
da euforia que está associada a essa prática. E então você tem três drives poderosíssimos e um motivo químico, biológico, que significa que realmente essa parada vai bombar e não tem como fugir disso.
É, você falou amor, dinheiro e glória. Lembrando que esses caras, a maioria deles assim, pelo menos o gamer mais raiz, se você tiver que fazer um desenho desse cara, é o cara que domina o fliperama do bairro dele. É um cara que inicialmente ele é movido só por glória.
Com certeza.
A partir do momento que a glória já era muito irada, tipo, cara, ninguém ganha o Andrezinho no Street Fighter, por exemplo.
O que não é verdade, tá?
É algo...
deixar claro que
mas assim, é um
jogo.
Título que, cara,
claro,
vai vir um fulaninho do bairro do lado pra... Não, então eu vou tirar o Andrezinho de lá. E por aí vai. Se os caras já saíam, assim, nessa disposição toda, sem ganhar nada, e simplesmente ter o nome dele assim, cara, esse cara é o cara do Fortnite. Esse é o cara do LoL, do Dota e por aí vai. Imagina esses caras ganhando a visibilidade, ou seja, essa exposição absurda que o cara, sei lá, tinha ali pra 15, 20 pessoas. Hoje ele tem pra, como a gente tá falando, 250 mil e por aí vai. Além disso, ele tem toda essa grana que gera, que rola através das premiações dessas competições. E são competições que inicialmente eram, assim, bem pingadas, né? Quando tava começando. Agora, cada vez mais você vê no calendário da cidade, tem eventos de game, tem exposições, tem competições mesmo. Ela já tem um calendário certinho, diversas competições.
E tem o movimento inverso também da galera, quando a gente fala da galera do esporte entrando nos esportes. Tem o caso do Dale Earnhardt Jr., da NASCAR, que, cara, tava jogando com a galera. Então você tá jogando um joguinho de carro e tá competindo com um cara que tá lá no domingo, tá lá de verdade,
lá correndo mesmo.
Correndo mesmo, o que é muito maneiro. E gera uma experiência pela qual certamente muita gente vai estar disposto a pagar.
Dúvida.
Tem as bicicletas, então você simula. Esse modelo híbrido também é muito legal, porque você simula uma pedalada num circuito qualquer do mundo e lá vai encontrar com pessoas, lá, entre aspas, né, lá nesse ambiente digital, vai encontrar com pessoas que também estão fazendo essa mesma simulação. Só que se tá nevando lá nesse lugar do mundo, tá nevando na sua pista também. Sim. O nível de dificuldade fica correspondente ao que tá rolando na pista. Enfim, tem um modelo de tecnologias imersivas, e não tô nem entrando nos óculos.
Não, aí vai embora.
Que aí vai embora mesmo, você vai virar extraterrestre, vai combater extraterrestres, vai virar guerreiro medieval e vai viver nesse mundo aí muito tempo da sua vida. Mas sem querer entrar nesse mundo, pra quem se preocupa, há pouco tempo eu tava no Morning com a galera daqui, da Jovem Pan, e a gente começou a falar sobre esporte, que é uma das tendências que eu apontei pra esse ano, e eu sempre faço esse trabalho de prognóstico e libero na mídia, e o Edgar estava manifestando a opinião dele sobre os esportes. Ele tem algumas ressalvas aquela velha discussão se isso é esporte ou não é. Enfim, para mim é muito esporte. E à medida que a gente foi falando, ele tá assim, realmente, tem um modelo que é híbrido, tem um esforço, mesmo quando tá jogando só no console, que é um esforço repetitivo que gera questões similares aos dos esportes tradicionais, demanda treinamento, enfim, é um esporte, né?
Não, tem todo o estresse que você, sei lá, uma partida de futebol, qualquer coisa que você esteja disputando, afinal, uma disputa.
Claro.
Qualquer disputa, você fica mega estressado, o seu corpo sente, apesar de parado, tem toda essa reação, toda essa resposta.
Assim como é um xadrez,
né?
Também é um esporte, é um jogo, enfim, tem um componente de competição que se reproduz nos esportes.
Sim. Pensando também nessa questão dos esportes e como eles vão ficar cada vez mais em evidência, pelo menos para essa galera mais jovem, também existe a questão de utilizar a experiência desses jogadores em outras áreas, né? Por exemplo, Tem um filme, o nome dele é Gamer. Eu não sei se é original, acredito que seja Gamer em português, em inglês, é isso aí. Gamer, enfim, esse é o nome do filme. Que é um moleque que ele joga tipo um Counter-Strike da vida, muito bem, um jogo de tiro em primeira pessoa. Ele joga controlando um cara condenado à morte. E aí, são vários rounds, o cara controla o maluco numa guerra real, sabe?
E isso é
ele
muito
tá da
legal.
Casa dele saindo no tiro contra outros malucos, assim. E ele mata realmente outras pessoas. E se esse cara, controlado pelo moleque, sobreviver 30 jogos, 30 partidas, né? Ele se livra do corredor da morte. Tem um quê sádico nisso aí. Mas você, parando pra pensar nesse contraponto de a gente ver cada vez mais surgindo inteligência artificial,
a nossa discussão da simulação, né, cara?
A simulação, exatamente. Cada vez mais as nossas guerras vão ser travadas por robôs irados.
Um abraço para o Daniel.
Um abraço para o Daniel.
E também, falando de abraço, queria mandar um abraço para o Ralph, do Detona Ralph, que também vive como esse condenado.
É.
Com a diferença de que ele nunca consegue a liberdade. Fui ver com meu filho há pouco tempo o jogo. O filme tá rolando agora a segunda. O segundo,
Wi-Fi Ralph.
É, agora é Wi-Fi. Então, de um videogame. O segundo, ele precisa ganhar grana nos joguinhos. E aí tem analogias incríveis com a internet, com o envio de pacote,
sim,
com o Google, com todos os sites que a gente está bastante acostumado a usar, eBay. E é muito legal o que os caras fazem, só que o nosso pobre Ralph nunca se livra e ele, quando tudo dá certo, ele volta para ser um vilão de videogame.
É, uma vez vilão, sempre vilão, quase isso, né?
Você estava falando de guerra, há algum tempo numa das nossas conversas por aí.
Sim.
Você estava me falando sobre os containers em Vegas, né, cara?
Exatamente.
Fala um pouquinho sobre essa história.
Existem algumas bases em Las Vegas, são de onde os tripulantes, entre aspas, pilotam os drones não tripulados, sei lá, no Iraque, Irã e por aí vai, no Oriente Médio. E os caras estão em Las Vegas. Então, basicamente, a rotina do cara é, ele acorda, faz lá a missão dele, sei lá, bombardeia alguma coisa, faz uma missão de reconhecimento em alguma base inimiga. O cara vai, deu o turno dele, ele passa o controle, o óculos, os gadgets que ele usa para controlar o drone, para o carinha que vem depois ali, bate o cartão, senta na cadeira e tá lá no Afeganistão. E depois vai lá no Caesar's Palace, jogar umas moedinhas, depois dorme, amanhã a vida que segue. Então a gente já tem essa realidade presente e, mais uma vez, cada vez mais a gente utilizando carcaças para simular, para cada vez mais distanciar, né, o humano disso, daqui a pouco a gente vai estar jogando basicamente esse gamer aí.
Que é um modelo de gamificação, no final das contas.
Exato aí.
E se a gente imaginar a ascensão dos algoritmos de inteligência artificial nessa história, daqui a pouco não vai nem ter tanta gente.
Pô.
Então vai ter gente num pedaço e vai ter algoritmo em outro, e no final das contas vai ganhar a guerra quem tiver os melhores programadores. Talvez por isso a gente está vendo esse movimento de China tão interessada em inteligência artificial, os Estados Unidos com a Blackstone, através do investimento no MIT, com $1 bilhão para fazer uma escola que vai ser transversal a todas as outras escolas do MIT. Enfim, tem um movimento muito grande de corrida na inteligência artificial e essas tecnologias, inevitavelmente, em algum ponto, se tocam.
Com certeza vão se cruzar.
Bom, meu amigo Fercilzinho, a gente está indo para os nossos minutos finais do nosso jogo. E para aquela galera que brinca daquela brincadeirinha chata, é hora de falar perdi.
Ai.
E quero saber se temos alguma outra informação, destaque ou algo que mereça ser dito nesse momento.
Os gamers também são esportistas. Vamos aceitá-los na sociedade, vamos praticar, mas tudo com muita parcimônia. Vamos ficar na boa aí, dá para jogar, mas sem ficar viciado.
É isso. Quem quiser falar mais sobre o assunto, tem o nosso Instagram, o @digitaldetudo. No site, alguns links e informações
links
adicionais.
Matérias, tudo
digitaldetudo.com.br.
Referências.
Qual o seu Instagram pessoal, Fercil? Para se alguém
o
quiser
meu
conversar
é contigo. @ferfercil no Instagram. Só seguir lá e vamos junto, galera.
É isso. E eu sou @AndréLMicelli. M-I-C-E-L-I. É isso, esse foi mais um Digital de Tudo, profissão
boa.
Gamer,
profissão
muito bom
gamer.
Falar com você, meu amigo, até mais.
Valeu, Andrezinho.
Vamos desconectar.
É, agora casa. Valeu, galera.
Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.